As caravanas deslizam pelas estradas. Passam cantando, trazendo a fartura e a prosperidade através do seu bailado. Gira de ciganos é uma alegria leve e descontraída, cheia de mistérios e magia. Curimbatá, rei maior!
Quantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, eu vou falar de entidades que, se a gente for olhar bem, está há pouco tempo sendo cultuada dentro do terreiro. São entidades maravilhosas, uma energia muito leve, muito feliz, de muita alegria mesmo. Hoje a gente vai falar deles, os ciganos, os andarilhos da estrada, os nômades, né? Que não tinham morada certa, porque a morada deles era o mundo. Eles trazem valorosas e valiosas contribuições no campo do bem-estar pessoal e social, a questão saúde, equilíbrio físico, mental e espiritual. Eles têm, são entidades, né, conhecidas como encantadas também. Trazem aí muita magia, muita luz. É uma gira muito gostosa de assistir, gostosa de participar. Como eu disse logo no começo, há pouco tempo elas foram mais introduzidas dentro do culto da Umbanda. Ainda não é comum ver os ciganos em todos os terreiros, né? Então, alguns terreiros ainda nem cultuam essa entidade, mas eles estão aí e o trabalho deles é fenomenal. No começo eles eram muito confundidos com Exus e Pombogiras, né? Até pelas risadas, pela forma de dançar, pela alegria que trazem, né? E também porque muitas ciganas já foram ou já se apresentaram como pombogiras, né? Até para trabalhar, para poder introduzir o trabalho delas dentro do terreiro. Então a gente encontra aí muita pombogira cigana da estrada, pombogira cigana das almas, pombogira cigana do cruzeiro. Então elas têm uma falange, né, de entidades ciganas que trabalham também na linha da esquerda, né? E alguns Exus também são Exus ciganos, né? Inclusive lá no terreiro a gente tem um Exu veludo que vem muito dessa parte, dessa linha de ciganos, trabalha muito com essa energia, né? Com a energia da prosperidade, do ouro. Então a gente vai encontrar dentro do terreiro, na linha de Exu, alguns Exus e Pombogiras que são ciganos, mas não são os mesmos ciganos da linha de ciganos, né? Então por isso rola um pouquinho aí de confusão de vez em quando. Hoje o culto aos ciganos dentro da Umbanda está muito mais difundido, né? A gente conhece mais sobre essas entidades, que têm chegado cada vez a mais casas, né? Ainda lentamente, mas estão chegando. E alguns terreiros, inclusive, abrem dias específicos para o culto ao espírito cigano, né? São entidades oriundas de um povo muito rico, né? Cheio de histórias, de lendas. Em sua maioria foram andarilhos, viveram ali entre o século 13, 14, 15 e 16. Trabalham bastante com as energias da natureza, né? Viviam daquilo que eles plantavam, né? E eles têm, assim, um grande desapego a coisas materiais. A gente entende o povo cigano como um povo muito rico, mas a riqueza real do cigano está na liberdade dele de ir e vir, né? O cigano não fica preso a lugar nenhum, né? Eles estão sempre caminhando, sempre andando, porque a morada deles é o mundo todo, né? Por ser uma entidade que está chegando agora dentro da Umbanda, a maioria dos seus fundamentos são muito simples, né? Eles ainda não possuem fundamento, né, de assentamento ou ferramenta para centralização da força espiritual. Então, assim como eles eram livres, né, como são um povo livre, andarilho, que não tem uma morada fixa, também dentro do culto eles trazem essa característica, se poupando de assentar a sua energia. Então, o cigano, ele é livre para ir e vir até mesmo dentro do culto, né? Trabalham com as energias do Oriente, usam cristais, incensos, pedras, os elementos, né? Coisas que remetam aos elementos da natureza, né? Usam da magia natural para fazer o seu trabalho. São fantásticos. Os banhos mais cheirosos que você vai encontrar dentro do ritual da Umbanda são os banhos que são passados pelos ciganos. É impressionante, inacreditável. A combinação que eles fazem das ervas deixa um aroma maravilhoso na casa, no corpo. Traz uma leveza, uma sensação de bem-estar fantástico, né? E eles têm bastante chás também, que são elaborados por eles, com as ervas, né? Então, é um povo cheio de conhecimento de magia natural, cheio de conhecimento sobre as ervas, cheio de conhecimento sobre a terra e principalmente cheio de conhecimento sobre o ser humano. Por ser um povo que caminhou muito por muitos lugares, conheceu muitos tipos de pessoa, né? Eles têm uma facilidade de entrar no seu campo vibracional e trazer a palavra correta e trazer ali a frase que vai modificar o seu pensamento. Assim, o cigano, em três, quatro frases, ele acaba contando a sua vida para você mesmo, né? Só que de um outro ângulo, de uma outra forma. E aí ele traz, a partir dali, com o conhecimento dele, né, a palavra correta para te ajudar naquele momento pelo qual você está passando. É um povo muito humilde, né, porém muito vaidoso também. Né, as festas ciganas têm muita cor, tem não diria luxo, né, mas tem bastante alegria, bastante fartura. Eles gostam muito. É um povo que traz muita fartura, né? Então, são festas bem elaboradas, são festas cheias de música, é festa que não para nenhum momento, né? Os ciganos, dentro da ritualística Umbanda, né, eles falam o portunhol na maioria das vezes. Então, ele vai falar um pouquinho do castelhano junto com o português. Alguns falam o castelhano fluente e muito poucos falam o romanês, que é a língua original do povo cigano, né? As incorporações deles, para alguns médiuns, existe um pouco mais de dificuldade, até por ser uma linha que está chegando agora, não haver aí tanta proximidade com essa energia, né? É um pouquinho mais dificultosa a incorporação para alguns médiuns. Para outros, no entanto, vem com muita facilidade. E aí, uma vez a cigana da minha esposa, né, que é mãe de santo lá do terreiro, explicou que isso acontecia por conta de ancestralidade e de sangue, né? Algumas pessoas têm correndo nas veias já o sangue gitano, né? Então, isso facilita com que eles façam a incorporação nas pessoas que possuem o sangue do cigano, né? Isso daí está bastante atrelado à ancestralidade daquele médium em específico. Eles são muito altivos, assertivos no que falam, seguros de si, do que enxergam e acreditam. Então, assim, o cigano, ele vai trazer a palavra com firmeza, ele vai falar de uma forma que vai te convencer, de que é aquilo mesmo e pronto, né? Dificilmente você sai de uma consulta com o cigano com dúvidas. Eles são muito específicos e muito assertivos naquilo que eles falam e do que eles indicam pra gente. É um povo de muita fé, e eles têm em Santa Sara a fé deles. E aí é uma coisa que eu preciso explicar aqui, que tem que ficar muito claro, que assim, dentro do terreiro, cheio de imagens africanas, pretas, a gente vai ter a Santa Sara. Santa Sara não é, sincretismo, gente. Ela não é vista como um orixá. Ela é a patrona, né? A padroeira do povo cigano. Então, para representar o povo cigano, no Congá, a gente coloca assim a Santa Sara Kali para que a gente possa ter uma referência e para que eles possam ter a referência deles, a padroeira do povo cigano ali no Congá para eles, tá? Mas não é sincretismo. Não é a mesma coisa, por exemplo, que você ter São Jorge representando Ogum no Congá. É diferente. Ela não está ali representando nenhum orixá. Ela não está sendo utilizada como sincretismo, como era utilizado antigamente para que pudesse ser cultuado um orixá. Colocava-se a imagem de um santo católico para que não houvesse problema pro negro escravizado que fazia esse culto dentro da senzala, tá? Então a Santa Sara Kali é a Santa Sara Kali, não tem sincretismo com nenhum orixá, ela é pura e simplesmente a energia padroeira dos ciganos dentro do ritual da Umbanda e também na questão cigana em geral, tá? Eles têm aí uma sensualidade muito natural, né? Mas assim, isso não pode ser confundido com promiscuidade, né? A cigana, ela vai dançar, ela vai te olhar com aquele olhar sedutor, o cigano também, mas tudo isso com muito respeito, porque essa é a forma desse povo. É a maneira natural deles de agir. Então eles são muito sensuais, né? Isso não quer dizer que a pessoa incorporada, o espírito está dando em cima de alguém ou está cantando alguém porque fala de uma forma mais elaborada, mais fluida, mais cheia de intimidade, tá? Tem um carisma sobrenatural e amam a todos, sim. A gíria de cigano não tem cara fechada, dificilmente você vai ver um cigano dando uma bronca em alguém se exaltando, por exemplo. Ele vai sempre falar com a calmaria, ele vai se trazer as palavras corretas e vai falar de um jeito que você vai ser envolvido por aquelas palavras, vai tomar a bronca e não vai nem perceber que está tomando uma bronca. Só depois, quando você para raciocinar, você entende que aquilo era uma bronca, mas aí você já está no caminho da mudança, porque eles têm esse envolvimento, eles têm essa facilidade de envolver a gente com as palavras deles. Eles estão sempre prontos para auxiliar aqueles que chamam por eles, né, que pedem ajudas. Adoram trabalhar à noite, de preferência com lua cheia, né? Inclusive, tem várias histórias aí que eu vivenciei, que o pessoal do terreiro vivenciou com os ciganos, que a gente faz a gira na praia no final do ano, né? Então a gente tá lá no ponto de força da Mãe Iemanjá, no meio da natureza, de frente para o mar com o pé na areia, e a gente corre o risco de ter chuva, né? Corre o risco de o tempo não tá bom na hora da gira. E na maioria dos anos, quando o tempo começa a fechar, que a gente chama as sete linhas, a gente, quando canta para cigano, que eles chegam, milagrosamente o tempo abre, a lua aparece, chega a ser uma coisa que é difícil de acreditar, mas eu falo e chega até me emociona, porque eu vivenciei isso várias vezes, né? Não foi uma só que aconteceu, não foi uma coincidência, né? A primeira vez que aconteceu, que coincidência, os ciganos chegaram, a lua saiu, apesar deles terem falado que foram eles que trouxeram a lua, né? Aqui o ser humano, ele tende a desacreditar as coisas para conseguir entendê-las, né? Então a gente associou aí com a coincidência. Só que isso aconteceu no ano seguinte e depois no outro ano. Então começa uma chuvinha ali, beira-mar, tá à noite, o cigano chega, aparece as estrelas, aparece a lua e a chuva passa, né? Então eles têm essa energia, eles são muito conectados com a energia da lua, né? Eles trabalham usando pandeiro, castanhola, saias cheias de véu, lenços na cabeça, né? Aqueles lenços com moedas. Inclusive, a cigana da minha esposa tem uma particularidade que ela utiliza da saia dela para dar o passe. Então, a saia dela é diferente, tem uma ponta diferente que ela enrola no dedo, e com esse enrolar no dedo, a magia dela, a mandinga dela, tá ali enquanto ela tá dando o passe. É uma coisa simplesmente fantástica de ver a cigana trabalhando, né? E mais um adendo aí em relação à cigana dela, né? A minha esposa não fala castelhano, né? Não fala o espanhol, mas quando ela está incorporada na cigana, ela fala espanhol. Inclusive, em uma gira, tinha uma moça que era, né, que era chilena, se eu não me engano, e ela falava o castelhano, né? E ela foi conversar com a cigana, e a cigana conversou com ela em espanhol. Só as duas se entenderam ali naquele momento. Isso é a prova de que quando o espírito chega, quando existe uma conexão forte, ele consegue colocar as características dele de forma bem acentuada diante do médium, para que ele possa fazer o trabalho dele. Não que ela fale espanhol o tempo inteiro. Quando a gente vai conversar com ela em português, ela fala o famoso portunhol para se fazer entender, né? Mas numa necessidade que aconteceu dela falar em outra língua, ela conversou em outra língua tranquilamente com a mulher, tá? Oferendas que os ciganos aceitam. Frutas. A gente no terreiro costuma fazer pão italiano com azeite, orégano e sal, e vinho tinto para eles, né? E aí, frutas de toda sorte, sempre bastante fruta, uva, maçã, né? Essas frutas eles mais saborosas, assim, que tem mais água, são frutas que são bastante aceitas por eles. Morango também é uma fruta que eles gostam bastante. E é isso aí, gente. Esse foi um pouquinho do povo cigano, trazendo aqui para vocês. Algumas pessoas podem até não conhecer esse trabalho dentro da Umbanda. Como eu digo sempre, esse é o meu conhecimento, é aquilo que eu aprendi na minha vivência, dentro do terreiro, no dia a dia, né? Então a gente vai ter aí outros conhecimentos, e como eu sempre digo, tendo fundamento, sempre vou respeitar e, se possível, até assimilar para mim o conhecimento que vem dos outros. E assim como eu respeito o conhecimento alheio, eu sempre peço respeito com o meu conhecimento. Vou cantar um ponto agora, como eu estou fazendo em todos os podcasts dessa série. É um ponto que eu recebi da espiritualidade também, que é do povo cigano. Saravá o povo cigano, Curimbata rei maior. Quando a lua prateada ilumina o céu da noite, se ouve ao longe o povo cigano cantar, saudando a sua padroeira, pedindo bênçãos para trabalhar. Cantando para Santa Sara, que com seu manto vem abençoar. Cigano canta, cigano dança, e sua festa alegra nosso congá. Cigano canta, cigano dança, e vem na fé de Santa Sara trabalhar. Saravá o povo cigano. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, @henriquedeoxosse, @cpumbanda, @vozesdorum e @rezadoresdeoxosse. Se inscrevam no meu canal. Eu tô devendo ponto lá, mas eu juro para vocês que vou voltar com os pontos no canal, cantando pra Umbanda lá no YouTube. Meu livro, Filhos do Orum, A Batalha Contra o Medo, está disponível para Kindle lá na Amazon, e também disponível na versão física. Tudo isso você encontra no meu Instagram, @henriquedeoxosse, Lá na bio tem um link que vai direcionar vocês para lá, para poder adquirir o livro. Comprem, porque o segundo livro vem em breve, já está ficando pronto, a continuação do primeiro livro. Também tem as minhas terapias xamânicas, para quem não sabe. Então, quem estiver interessado, me procure para que a gente possa conversar e eu possa explicar como funciona. E tem o tarô. O tarô, que já é bastante procurado pelo pessoal que me escuta aqui. A agenda está aberta, tendo um horário, a gente chega num acordo para um horário, né, para poder trabalhar aí e ver o que o tarô tem de melhor para vocês. É isso aí, que os ciganos nos tragam muita fartura, muita prosperidade, que estejam no nosso dia a dia nos acompanhando e nos guiando sempre. Salve, salve, muito axé para vocês e até a próxima.